Salve, salve empreendedores! Eu sou Jeane Marilá e esse é mais um episódio do nosso Marketizar Terapêutico. Hoje eu trago aqui um convidado especial, aliás, todo convidado é especial, né?
Sim,
afinal,
claro.
De contas, senão não estaria aqui. Então, convidei um grande amigo de muitos anos que cuidou de mim, que cuida, porque eu ainda não tenho outro fisioterapeuta, apesar de eu ter sumido.
Não sou
ainda
seu
é você.
Então.
Eu trago para vocês o Rafael, ele que é fisioterapeuta, atleta.
Sim, acho que isso aí já resume bem.
Trilheiro.
Gosto, né? Gosto.
E é um cara muito especial. A gente vai bater um papo com ele hoje sobre fisioterapia, empreendedorismo e marketing dentro do nicho dele. Rafael, seja muito bem-vindo.
Ok, fui muito bem recepcionado. E, ou seja, estou bem-vindo aqui, de fato. Fui recepcionado por alguma gourmetização do café, a qual estou com pena de usar, de consumir, mas falando nele. Já é o maior prazer. Você resumiu bem a nossa relação, né? A gente tem, acho que 10 anos.
Acho que sim.
Então é bastante tempo para eu saber além das dores que você já sentiu. Né? E da sua vida também, estou muito feliz de estar aqui e com certeza vai ser uma troca sensacional. Então, é isso.
Vamos lá.
Vamos
primeiro falar das suas especialidades. Quero que você fale um pouquinho do fisioterapeuta Rafael.
Perfeito.
O que é que você faz, de quem você cuida?
Perfeito.
Conta pra gente.
Bom, eu sou fisioterapeuta, né, como profissão, formado em faculdade, e me especializei inicialmente em terapia manual e postural. Isso por si só já abre um leque enorme de possibilidades de atuação, né? Me especializei também em osteopatia e outros cursos que são ferramentas da minha área, como RPG, Maitland, Mulligan, são nomes dos caras que desenvolveram técnicas que são ferramentas importantes quando você aborda algum tipo de lesão em algum paciente. Então, inicialmente eu não tinha um público especializado, né? Era de criança até idoso. E aos poucos as vivências foram me conduzindo a um nicho maior de atletas. Então hoje a grande parte da procura em consultório tem sido de atletas que desenvolvem algum esporte, né? De remo, a corrida, o beach tennis, né, que está mais famoso agora, ao tênis, enfim, ciclismo, enfim, eu já vi, semana passada, eu atendi um malabarista,
isso.
Primeira vez que eu vi um artista de circo, né, que ele desenvolve, se eu for ver, diversos esportes em um só, né, ali o equilíbrio, a força, a flexibilidade. Então, hoje é basicamente isso. Então, também fui um pouco para a área mais educacional, então cheguei a dar cursos, cheguei a ministrar também uma pós-graduação por 2-3 anos no Brasil, em vários estados, né, por meio de uma faculdade de Minas até. Então, assim, eu estou muito envolvido na parte de consultório, né, mas também já tive a experiência maior aí na área acadêmica também, que eu gosto muito, inclusive.
Quando a gente se conheceu, né, há tantos anos atrás, aí, não ficar falando de números toda hora, né?
Sim.
Eu conheci o Rafa por causa de dores na coluna, de uma hérnia de disco na lombar.
Sim.
E eu fazia, naquela época, stand-up.
Sim.
Né? Na verdade, antes do stand-up, foi o tênis que acionou essa dor. E eu procurei o Rafa por indicação de uma amiga e a gente começou a fazer esse tratamento lá.
Sim.
Depois, foi nessa época que eu comecei de fato a fazer esporte. Depois eu achei que eu estava recuperada, né, curada.
Comum.
E aí fui fazer ciclismo, que é algo que era contraindicado para quem tem problemas em lombar.
Por alguns.
E aí, né, bom ele fazer a colocação dele, porque foi o Rafael quem me incentivou a não desistir de fazer o ciclismo por conta desse cuidado, desse conhecimento que ele tem de todo o funcionamento do corpo humano, né? E aí eu nunca precisei parar de fazer esporte por conta desse cuidado, né? Eu imagino que você deva passar por isso comumente com as pessoas, né?
Sim.
Chegam com lesão,
sim,
e
sim,
querem desistir porque o ortopedista, não estou falando mal de ortopedista, né? Ou algum outro médico, ou algum outro fisioterapeuta, disse que tem que parar.
Sim.
E sua postura sempre foi o contrário disso, né? Você tem alguma justificativa para isso?
Então, primeiro agradecer o fato de dizer que eu tenho um conhecimento vasto sobre o corpo humano. Eu acredito que eu estou na metade dos meus objetivos de conhecimento, ou até menos, né? Mas o meu posicionamento nem sempre foi assim, né? Eu já fui muito mais conservador no sentido de restrições, né, para o atleta ou para o paciente que faz apenas atividade física. E eu julgo que essa mudança não foi uma mudança de chave. Eu acho que à medida que eu fui buscando, né, conhecimento na área, eu percebi, eu e os cientistas da área, né, que eu agradeço todos os dias por ter o contato, né, com alguns e com os estudos de alguns. Porque eles, são eles que, na verdade, fazem a prova do que eu atuo dentro do consultório. Então, nada mais importante do que eu ter essa conexão vitalícia com os estudos, para que a gente faça uma fisioterapia baseada em evidência.
Sim.
Né? Então, o meu posicionamento mais conservador no passado, assim, eu diria que no início da minha carreira, eu julgo hoje, com muita compaixão a mim mesmo, que era também por falta de conhecimento, talvez. Então, é aquele paciente que você chega ali, ele muito complexo, e às vezes muitos profissionais não querem tocar, não querem mobilizar, né? Então, eu julgo também que os ortopedistas, muitos deles, não todos, né, eles podem ser um pouco mais restritivos, porque a fisioterapia, ela muitas vezes pode ser aplicada sem um conhecimento baseado em evidência, e isso acabar por gerar ali algum prejuízo ao paciente. Então, muitos médicos preferem, eu não quero que você faça nada, quero que, né, que você fique quietinho para não piorar ou para não haver nenhum tipo de prejuízo ou atraso naquele processo. Quando hoje eu venho percebendo, eu sempre digo uma frase que resume isso que eu penso sobre a sua pergunta. Nosso corpo, ele tem inúmeras articulações, né? E isso nos liga ao fato de que a gente precisa de movimento. Então, a frase que eu sempre digo nosso comportamento estático é muito mais lesivo do que o dinâmico. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber, não só nos artigos, mas no consultório, né, pacientes que numa imagem via lá uma hérnia de disco, como era o seu caso, e praticava atividade física como se não tivesse a hérnia de disco. E aquilo me gerava muitas dúvidas. Nossa, como é que... Eu sempre aprendi lá na faculdade que a hérnia de disco era uma condição restritiva, né, que a imagem era o nosso padrão ouro para a gente definir ali as restrições, né? Claro que nós temos restrições quando a gente tem uma hérnia, por exemplo. Entretanto, o quanto mais você puder manter aquele paciente ativo dentro de um conforto clínico, e você vai ajudá-lo nisso, ajudando na orientação, no fortalecimento para proteção daquela articulação, o macromovimento, que é atividade global, ela só tem a gerar benefícios ao corpo. Então, você lubrifica mais as articulações, você reduz a sensação de dor no paciente, você estimula o paciente a se manter ativo, né? Uma vez que o repouso, ele dificilmente vai ser tratamento para alguma coisa. Ele pode ser até ali, numa situação aguda, gerar algum tipo de conforto, mas não é visto como tratamento. Então, hoje, eu tenho um estímulo, né, muito além desse conhecimento, de ter mais atletas ali no consultório que, na verdade, não querem parar de fazer, muitas vezes, pela atividade física ser para ele e a terapia dele. Então, se eu não, por meio de conhecimento ou de criar estratégias para tentar privar ele o mínimo possível daquela atividade, eu vou levar aquele cara ali a uma esperança de que ele vai continuar na terapia dele, de que ele vai continuar ali no esporte, desenvolvendo e gerando autonomia para ele. Então, hoje, realmente, você estimular ali o atleta muitos atletas, se chegassem lá no consultório e eu dissesse assim, olha, não vai poder mais pedalar por X tempo, eu dificilmente ia ter o fluxo na regra que eu tenho hoje.
Imagina.
Porque eles são muito exigentes, né? Entretanto, quando você coloca como uma moeda de troca, ó, isso que eu vou orientar você fazer, esse protocolo de exercício que eu vou orientar você fazer, ele vai ser ali o, vamos dizer, o seu degrau para você se manter no seu esporte e, mais do que isso, melhorar o seu desempenho, né? Para os que competem, essa é uma moeda de troca que eu uso muito no consultório. Eles são mais fidelizados ao tratamento. Então, realmente, assim, foi uma mudança de pensamento comprovada nos artigos e na clínica, né?
É interessante, eu tenho agora um problema no joelho. E aí tem machucado muito para pedalar, sim, né? Mais do que o problema na coluna. E aí eu falei, bom, eu vou procurar o fisioterapeuta, o que que eu vou fazer nesse momento, né? E aí vem, primeiro, vou baixar o peso, porque o peso tem impacto.
Sim.
Né? Eu preciso fortalecer, porque você vem cuidar de uma coisa que é aguda.
Sim.
Né? Mas eu preciso ir fazer uma musculação para fortalecer o joelho, porque não é só a fisioterapia, mas é um conjunto,
com certeza,
de profissionais que vai ajudar.
Com certeza.
E aí eu venho fazendo, eu fico, às vezes eu fico de 12 a 14 horas sentada no computador trabalhando. Eu levanto às 7 da manhã e saio às 7 da noite.
Direto.
Sentado. Levanto para almoçar.
Sobre isso depois.
Pois é. E aí você vê seu corpo parar em função de que você está parado. Tá. Isso. Em função de que você está parado.
Sim.
E aí, eu senti nesse mês em que eu comecei esse processo com o personal, que o foco dele é fortalecer o meu joelho. E, assim, parece mágico, né? 3 semanas eu já voltei a pedalar.
Excelente.
E assim, às vezes as pessoas duvidam de que isso funciona. Mas, E aí eu tô numa fase de uma tríade, assim, né? Você tem que ter o nutricionista, uhum, você tem que ter a fisioterapia para tratar do agudo, uhum, não é isso? E você tem que ter a musculação, o exercício ali, o personal para te ajudar a fazer esse fortalecimento.
Sim.
É isso mesmo?
Então, na verdade, o sonho de todo fisioterapeuta da área, não só de osteopatia, mas que, né, trabalha com atleta ou com qualquer outra linha, na verdade, idoso também e tal, é que a gente consiga trabalhar numa linha preventiva. Então, isso que você falou da gente tratar a fase aguda, na verdade, não é, hoje, eu vejo que não é o objetivo dos fisioterapeutas, né? Claro que vai chegar lá agudo e tudo mais, a gente realmente precisa tratar ali aquela inflamação, aquela dor, mas de uma forma visando sempre o tratamento de causa. Porque quando a gente trata a causa, as consequências ou são minimizadas, de fato, ou você não as tem, né? Você as tem assim, obviamente que você praticar um esporte, você vai ter dor. Mas uma dor muscular é diferente de uma dor articular.
Sim.
Que a gente pode estar, como você disse, com o seu personal, trabalhando músculos específicos. E isso é importante frisar porque a maioria dos atletas lá fazem alguma atividade física. Tá? O outro grupo só faz o esporte, só quer a cereja do bolo, quer você praticar. É como na escola, quando tinha o baba, que o professor de educação física chamava, ninguém queria fazer os educativos. A gente só queria o baba, professor, a gente quer o baba, que negócio de educativo, a gente só quer o filé. Normalmente, esse é um dos grandes erros dos atletas. Mas um erro mais silencioso é quando você pratica um fortalecimento, né, ou sozinho, ou com o profissional, que é menos comum acontecer, já que você tem ali alguém te olhando, né, que vai te corrigir ou vai fazer um,
sim,
plano, né? Mas o que acontece é que não existe um fortalecimento, muitas vezes, específico. Você falou de joelho, por exemplo. Joelho é um dos melhores exemplos que a gente tem para falar sobre essa ambiguidade, talvez, que é, você tem uma dor no joelho, onde a maioria dos problemas que geram dor no joelho, seja por impacto, seja por desgaste, a tal da condromalácia que todo mundo chega lá dizendo que tem, né? E que não tem cura. Eu escuto muito isso. A cura, né, pode ser outro ponto para a gente conversar depois, qual é a interpretação disso. Mas, voltando para o joelho, a maioria dos problemas para serem solucionados no joelho, você precisa fortalecer e executar movimentos lá em cima no quadril. E aí muitos pacientes, assim como eu, talvez, quando descobri, quando vim trazendo isso, o início da fisioterapia, quando eu fazia estágio e tudo mais, a gente via o seguinte: a dor está no joelho, você vai tratar o joelho, você vai focar na região de dor apenas. E isso é tratar a consequência, talvez, somente, né? Mas como a gente vai atrás de causa, e é tão importante a gente estar, atualizado nos artigos, hoje eu tenho muito mais resultado quando você vai lá para o quadril e fortalece alguns músculos que vão corrigir ali a rotação do fêmur, que vai reduzir o impacto lá no joelho. Só que isso a gente não aprende em faculdade. Aí que tá você ter essa vontade e essa coragem, porque você modificar um protocolo que você leu em livros na faculdade, que você estava acostumado a fazer na clínica, é difícil. Você tem que ter coragem para chegar para o paciente, que vai chegar para você e dizer: Rafael, minha dor é no joelho e você está tratando o meu quadril. E eu trazer isso para uma linguagem popular e convencer o paciente.
E confiança, e adquirir essa confiança dele.
Com certeza.
Dele.
Mas aí o paciente, quando chega no consultório, ele ainda não tem essa confiança. Ele foi indicado por alguém que ficou bom. Isso já é ótimo, né? Mas ainda assim, ele quer o resultado dele. E aí quando ele me vê mexendo no quadril dele, ou no pé, que também tem uma influência, e às vezes na primeira sessão eu nem toco no joelho, a não ser para fazer os testes, ele pode sair de lá um pouco desconfiado.
Imagino.
Então, assim, você tratar a causa, às vezes você arrisca aquele paciente a se manter com você.
Então, fisioterapia preventiva?
Sim.
E fisioterapia? De emergência?
Curativa, ou você pode...
É de emergência, no caso?
Pode ser. Então, é porque você tem as fases, né? A preventiva é você pegar um paciente que tem um histórico de lesões, coluna e joelho, por exemplo, e você está acompanhando aquela pessoa no sentido de estar verificando se ele está fazendo bem os exercícios, fazendo contato com os personagens ou com os professores, né? Ou até com outro físio que está fazendo algum trabalho de fortalecimento, para saber se ele está mantendo aquele tratamento de causa. Para quando ele chegar no consultório, e aí vem uma das grandes alegrias de tratar um paciente que não está na fase aguda, é muito legal, porque você tem o tempo para você, vamos dizer, abranger o corpo como um todo, né? Então, trabalhar com prevenção é o sonho de qualquer fisioterapeuta. Entretanto, até você chegar nesse grau de prevenção, a pessoa chega lá na fase aguda. Então, você precisa tratar o cara ali na fase aguda, reduzindo a inflamação, liberando contratura, mas ao mesmo tempo você não pode se desgarrar do tratamento de causa, que nem sempre vai dar um efeito imediato naquela dor. Você sabe? Então,
mas se torna, talvez torne o tratamento mais curto?
Quando você trata a causa?
Sim.
Tá, com certeza, porque você vai afastar o paciente das causas diárias. Não adianta, como eu vejo muitos outros colegas, ou então outros profissionais, afastarem o cara das atividades e da fisioterapia, que eu vejo muito. O meu médico disse que não era para fazer nada. Aí eu vou e pergunto: mas ele também te deu um atestado para você não ir trabalhar? Porque a causa do atleta, ele chega lá às vezes muito iludido que a causa dos problemas dele está no esporte. Só que não. O esporte é quem está gerando a lubrificação, gerando endorfina, fortalecendo a musculatura. Quando, na verdade, se ele passa 12 ou 15 horas sentado, ele às vezes não tem o conhecimento de que a causa das lesões dele está no tempo que ele passa
sentado.
Uhum. Então, para eu explicar isso a ele, eu já não chego mexendo na dor dele. Então é uma abordagem que exige do fisioterapeuta mais coragem, como eu disse, e mais paciência também. Mas você vai dormir tranquilo sabendo que você está tratando a causa e não enxugando só as consequências.
Então, seu trabalho parece muito com o meu, né? Quando fala de marketing.
Sim.
Quando o cliente chega e ele fala assim: eu quero vender. Imagina que seu paciente chegue lá e diga assim: eu quero ficar bom.
Sim.
Eu quero que a
logo. Você tem tantos dias para me dar um resultado, né?
E aí a segunda pergunta que ele faz: quanto é que custa?
Sim.
Seu serviço. Aí eu falo, calma, vamos conversar.
Justo, eu já estive nesse lugar.
Né? Vamos conversar. Você sabe o que é marketing? Você sabe como funcionam as redes sociais? Não, eu uso o Instagram.
Sim.
Ok, você sabe que existe esse, esse, esse. Ah, o seu nicho é tal. Então, você sabia que o seu nicho performa melhor nessa rede, dessa forma? Ah, não, então vamos conversar.
É.
Então, parece um pouco parecido... É um pouco parecido,
sim,
com o que você está falando, porque,
sim,
é como se você trouxesse uma pessoa que quer uma coisa, mas que não é exatamente aquilo que ela precisa naquele momento.
Sim.
E aí a gente faz esse movimento de educar, esse movimento educativo,
perfeito,
talvez,
sim,
né? Para que traga ela para uma situação mais real e a partir dali você entre com ações planejadas, acredito eu,
sim,
com prazos.
Sim.
Para que você chegue até resultados.
Perfeito.
Eu estou fazendo essa comparação para a gente...
Mas faz todo sentido.
Né, perceber, sim, o quanto que essa fase de planejamento, de estratégia, de objetivos e,
sim,
resultados, ela se aplica em qualquer área.
Sim.
Né?
Sim.
E você estava falando de tratamento médico. Não tem nada a ver com marketing, nem com contabilidade, nem com... E as pessoas acham que essa coisa do planejamento é só ligado à administração. Da,
sim,
vida só.
E o imediatismo está em todos nós.
Não.
Nós estamos diante de uma sociedade cada vez mais ansiosa.
É.
Né? E que, de fato, essa vai ser a demanda. Eu quero para ontem.
Exato.
E é você aí, ó.
É.
Eu aqui, eu só quero os resultados.
Exatamente. Ainda tem isso. Né? Então, sofremos problemas parecidos.
Uhum.
Rafa, então, você passa o dia todo atendendo pessoas.
Sim.
Né?
Praticamente.
Você está ali em contato.
Sim.
Com as pessoas. Você tem tempo de fazer marketing?
Então, eu já tentei muito. E talvez justamente por essa falta de maturidade e eu me manter no imediatismo, talvez por falta de conhecimento nessa área de marketing, eu, assim, principalmente o autônomo, a gente quer ficar sempre com um pezinho na receita.
Então, sim.
Assim, se eu parar de atender... Pra vir aqui hoje fazer um podcast com você, rapaz, no final do mês, meu gás. Eu vou ter que comer no micro-ondas. Então, assim, de fato, é uma... E eu posso dizer que eu já tentei. E olha que eu sou...
Eu já tentei.
Eu sou sangue no olho quando eu quero uma coisa. Já tentei muito. E já perturbei a cabeça de muita gente tentando, inclusive a sua.
Lembro bem.
Então, para responder a sua pergunta, eu deveria ter tempo para esse marketing. Talvez eu fique com esse pezinho na minha receita e, por falta de conhecimento, eu não me oportunize isso, né? De saber que essa estratégia talvez me faça até trabalhar menos no futuro e tal. Então, talvez eu me falte um poder de convencimento. Talvez seja isso.
Então, ou você trabalha ou você faz marketing.
É. Porque marketing, inicialmente, que hoje eu consigo, às vezes, é postar um story, apenas no Insta e no Face. Aí eu ganho algumas curtidas, eu, pô, trabalho cumprido.
Então, me diga, como é que você enche sua agenda?
Rapaz, olhe.
Porque é agenda cheia. É difícil achar um horário com você.
Não posso reclamar. Mas eu tenho noção que foi uma construção. Né? Então hoje eu não posso apontar. Foi isso. Né? Foi tudo isso. Né? E eu comecei muito cedo na minha profissão. Mesmo antes de me formar. Né? Então essa tentativa de marketing e de divulgação, eu bati muito em ponta de faca. Mas sem um conhecimento específico. Então eu comecei quando Instagram e Facebook nem existia. Quer dizer, Facebook existia, eu acho. Mas não para a empresa, eu não sabia, né? Não sabia.
Eu sempre vi você fazendo movimentos aleatórios. Você tinha uma caminhada, lembra da caminhada?
Sim,
anual.
Aleatórios.
Aleatórios combina, em relação a... combina com você, verdade.
Então, estratégias de marketing, você
diz. Porque se a gente fala... Às vezes as pessoas não encaram algumas ações como essa como marketing. E são.
Sim.
Assim como boca a boca também é marketing.
Com certeza.
Né?
Eu diria que é a minha maior ferramenta hoje, que eu tenha conhecimento, né? De ser uma coisa mais direta.
E você tinha esses movimentos de uma caminhada anual que você fazia com seus pacientes?
Mas isso veio até depois. A caminhada veio bem depois de eu...
Você já panfletou também?
Já. Spoiler. Geo, na verdade, eu comecei a minha divulgação, pelo que eu lembro, eu já fiz de panfletagem, anúncio nos classificados do jornal.
Sim, sim.
Era um negocinho assim desse tamanho, um valor assim desse tamanho, né, para não ver resultado. Panfletagem eu até vi que deu, mas era muito a curto prazo, eu tinha que me manter, né, sempre panfletando. E isso me demandava desde a criação daquela ferramenta ali, da mistura das informações para ficar legal, até a execução, que era de fato eu entregar.
Sim.
E falando nisso, tem um parêntese sobre isso. Eu que fazia essa panfletagem. Eu já trabalhei numa empresa antes de me formar, durante a faculdade. Você sabe que eu já fui DJ, eu já fui panfletador, depois eu virei supervisor, depois eu até subi na empresa. Mas com esse conhecimento básico, eu aprendi um pouco onde é que eu vou, quem são meus clientes um pouco. São assim, pessoas que estão em prédios, aí eu ia nos prédios, vestia uma roupa mais formal, mas ia nos prédios, dava até às vezes um bombom ali ao porteiro, porque eu já vi algum porteiro receber meus panfletos e jogar fora logo depois que eu virei as costas. Né? Aí eu comecei a botar alguma coisa na mão dele, um bombom, um batom, e pode falar marca não, um chocolate. E aí eu até via, mas o que começou a acontecer? Alguns pacientes chegavam no consultório e diziam, olhavam para mim na hora da avaliação e diziam: você não é o menino que entregou o panfleto na sinaleira?
Acho que ficava um pouco constrangedor.
E eu automaticamente dizia: não, senhora. A equipe que eu contratei se parecia muito comigo. Tinha um menino muito parecido comigo lá e tal, mas não. Talvez querer misturar as coisas, me mostrar pequeno. Eu acho que não tenho vergonha de falar isso. Que quando eu ainda sou pequeno, mas quando eu fui menor ainda, eu achava que agregava valor eu dizer que eu era grande. Ou que, no mínimo, eu estava nivelado com meus concorrentes. Então, eu já plotei meu carro, por exemplo. Aquelas plotagens que hoje político faz, né? E me ligavam, às vezes eu mesmo atendia, né? Eu já fui meu secretário, eu vim e atendia, né, paciente, às vezes, atendendo ligação. Eu já fiz tudo, de lavar o banheiro da clínica até fazer as marcações, né? E
sim,
minha família me ajudou muito nisso, né? Na verdade, desde o início. Então, aí me ligava: alô, tudo aí o centro, tal, olá, como posso ajudá-lo? Como se eu fosse de fato, e eu era ali o administrador da agenda. Aí dizia: foi que eu vi um carro, né, plotado com o número de vocês, e eu vi que você faz pilates, não sei o que. Aí eu: qual dos carros da nossa frota a senhora viu? Uno. Ah, é, esse Uno sempre anda por ali e tal. Só tinha meu carro.
Só tinha um carro.
Só tinha um carro. Mas isso eu percebia, assim como hoje eu gostaria de hoje ser assessorado ou de ter um produto de alguma empresa que tenha um tempo de sobrevivência no mercado. Porque a gente pensa que o quê? Bom, se ele ainda, vamos dizer que ele ainda está no mercado, alguma coisa certa ele fez. Né? Isso para qualquer serviço. Então, eu tinha essa coisa de trazer para uma unidade, a empresa, que de fato era um CNPJ, mas trazer algo para a grandeza, para agregar valor a quem usava do meu serviço. E não, é um fisioterapeuta sozinho, né, que não tem uma estrutura, mesmo que isso hoje seja algo totalmente rentável, mas uma vez que eu tinha uma empresa, eu tinha outras possibilidades com isso. Né?
Como é que você vê essa coisa do marketing? Você está me dizendo que você não faz marketing no digital hoje. Não como gostaria?
Muito
não como deveria?
Às vezes eu assim, posto alguns stories. Hoje está basicamente em postar resultados. Né? Como no meu Instagram e Facebook eu tenho tanto ali um público misto entre profissionais da fisioterapia e pacientes ou possíveis pacientes, né? Eu gostaria de postar mais sobre técnicas para ajudar até outros colegas, né? Como eu já ministrei curso, inclusive, talvez seria uma via até de eu estar divulgando esses cursos.
Desse pouco que você faz hoje, você consegue ver resultado ou é algo que você faz por cumprir tabela?
Então, na verdade, eu não investigo isso como deveria, né? Como eu já fui orientado, por exemplo. O básico seria, chegou um paciente e eu saber, você soube da gente como? E, assim, eu imagino que seja a principal via de avaliação sobre se isso está alcançando, né, alguns pacientes. E eu faço muito pouco, isso eu confesso. Mas o marketing, nesse sentido, eu nesse tempo, né, de tentar técnicas e de divulgação, eu vejo que existe, na verdade, um mega benefício silenciosíssimo em você estar investindo na divulgação da sua marca, né? Seja para você passar uma informação, seja para você postar que algum paciente seu, sei lá, ganhou um pódio, ficou em primeiro, ficou em segundo. Eu acho isso, você postar um resultado, né? Por mais que isso, na época que eu cheguei a fazer alguma investigação de chegada dos pacientes para saber se as minhas postagens estavam de fato alcançando pessoas desconhecidas para mim, onde eu não vi tanto resultado, porque eu não via pacientes, por exemplo, que chegavam dizendo, ah, eu te vi no Instagram. Até acontecia, mas eu vou botar em 10%, tá? Mas até ele estar no meu consultório, já era outra situação, demorava. Só que, uma vez que eu estava ali divulgando resultados, divulgando serviços, eu tinha dois benefícios silenciosos que, com a minha percepção, com o ganho de maturidade nesse sentido, eu fui percebendo que os meus pacientes, eles gostam de serem atendidos por um profissional que está ativo, um profissional que demonstra resultados. Eu vou dar um exemplo. Tem um rapaz que ele faz a manutenção de ar-condicionado lá em casa e lá no consultório. E eu vejo ele postar, ah, eu fiz aqui, eu solucionei aqui um problema X. Eu falo, poxa, que bom que eu sou atendido por esse, né, por esse profissional. Ele é um cara que provavelmente estude, porque ele está tendo resultado ali, acá, né? Então, eu vejo esse benefício silencioso, no mínimo, como eu agregar valor, seja a minha empresa ou seja a mim como profissional. Que a fidelização hoje, eu acho um benefício extremo, porque minha área saturadíssima. Você tem, assim, fisioterapeuta, você tropeça, você cai em cima de um fisioterapeuta.
Sério?
Você tem muito na área. Eu acredito que em outros também, né? Advogado e tudo mais. Então, assim, você ter um diferencial de você estar com esse primeiro benefício ouro, que eu acho, que é você agregar valor aos pacientes ou aos clientes que você já possui, você mostrar para eles, ó, você está em boas mãos, porque eu estudo e eu tenho bons resultados. E o outro benefício silencioso é que eu acabava por divulgar para os meus pacientes que eu faço outras coisas. Por exemplo, se você foi lá por sua coluna, na sua avaliação, eu tenho de 40 minutos a uma hora para eu conversar, fazer todo aquele processo, convencer você de qual estratégia é a melhor para seu caso. E ainda tento ali na avaliação já iniciar o tratamento, né, para ele ter algum alívio. É difícil eu chegar para ele, como eu fiz aqui, olá, eu sou o Rafael Mota, eu sou osteopata, eu trabalho desde uma dor de cabeça até a ponta do seu pé. Eu não tenho tempo, muitas vezes, porque ali o meu ponto foco é o paciente. É eu tentar ajudar ele o máximo possível naquele tempo, mesmo que ele nunca mais volte. Eu quero acrescentar algo na vida dele, naquela consulta, para ser um diferencial de um histórico que ele veio tendo, de ir em outros profissionais, de tentar. Sim. E tudo mais, e não consegui. Então, eu fico bem com isso. Então, às vezes, eu não consigo passar essa informação de que, por exemplo, para um paciente de coluna, eu não verbalizei ali com ele, muitas vezes, que eu também trato dor de cabeça, minha cólica, que eu posso tratar de distúrbios do sono, tratar não, gerar alguma influência, né, positiva, seja na orientação, seja para uma atividade física, ou que eu trato punho, né, cotovelo, que eu atendo muito paciente de remo, e você é uma ciclista. Então, essa informação que você viu ali no meu Instagram, no meu story, por exemplo, falou, poxa, Rafa também, ele tem atendido bastante joelho, por exemplo. Aí você, poxa, mesmo que eu não sinta dor, minha mãe, minha irmã, minha vizinha, sente uma dor no joelho. Ó, o meu fisioterapeuta, que eu trato coluna, também atende para joelho. Então, esse tipo de marketing, eu fui percebendo de algum paciente que chegou lá, e aí você viu de onde, quem foi, foi fulana que tratou coluna com você e ficou boa. Mas o meu problema é joelho, mas ela viu alguma publicação. Nem sempre eu vou ter esse feedback claro, olha, foi porque você um dia postou sobre
não,
isso.
Isso não existe também, na verdade, assim, com essa precisão toda, né?
Sim, imagino.
O que eu percebo? Que você usa o marketing muito mais para alimentar o seu público, o seu cliente, o seu paciente, do que a intenção de trazer novos pacientes, é isso?
Talvez.
Isso é consciente ou é inconsciente?
Inconsciente.
Então a gente talvez já está terapeutizando, né? Vamos terapeutizar esse marketing que você faz aí.
Preciso voltar para minha terapia? Então
não, a gente já está fazendo isso aqui.
Então,
talvez isso seja algo que você alimente para que você não contrate ou você não dê a isso a atenção que você deveria. Já pensou nisso?
Não. Não dessa forma.
Porque assim, você ficou claro para mim que você faz marketing para os seus pacientes.
Sim, eu acho que é pensando hoje que eu tenho
no relacionamento com eles.
Sim, sim, sim. Eu acho justo, sabe? Eu sim. acrescentar algo.
Não tem intenção de venda direta na sua rede social hoje.
Mas aí talvez porque
direta,
aquilo que a gente diz,
direta. Venda então, direta. Sim. Ela é indireta.
Perfeito.
Silenciosa, como você disse.
Sim.
E aí entra muito mais o boca a boca do que a eficácia do marketing em si.
Sim. Sim, mas porque talvez eu esteja em alguma zona de conforto, né? Eu, né, graças a Deus, estou com uma boa agenda, um
sim.
bom fluxo, e isso não me desperte, como já aconteceu antes, onde eu me percebi muito mais focado em buscar algum outro profissional para me indicar, ó, eu preciso de mais.
Sim.
Né? E aí talvez isso me deixou mais acomodado.
Existem algumas visões no mercado de agenda cheia, né? Se você for, você vai olhar as propagandas, existe assim, existe o marketing para encher a agenda, que
sim.
não é o marketing que vai te atrair, porque a sua agenda, ela já é cheia. Existe o marketing para aumentar o ticket, ou seja, se você já tem a agenda cheia, você precisa valorizar o seu passe. Né?
Então, passe, no caso, é o que?
O valor da sua... do que você cobra.
Entendi.
Então, digamos, acho que a média do mercado é 120, 130 hoje.
É.
Mais ou menos. Estou falando de valor de média.
Mais pra menos,
se vai para menos, talvez vá para mais.
É.
Depende da pessoa. Do quanto ela vale no sentido marketing. De marketing do negócio do que vale em questão de qualidade. Não é isso que eu estou colocando na mesa.
Entendi.
Então, o marketing que aumenta o seu passe, aumenta o seu ticket, ele é diferente do marketing feito para lotar a sua agenda.
Ah, eu não sabia.
Essa é a sensibilidade.
Mesma via, tipo,
não.
Mostra o que você faz.
Não, é diferente.
Resultados,
não,
né?
É diferente.
Entendi.
Existem tipos de postagem que tem finalidade de trazer pessoas, independente de quem sejam. No seu caso, se você já tem o foco da persona, que é atleta, claro, isso vai ser feito para trazer atletas novos. Mas
sim.
eu vou focar em pessoas que não te conhecem, que não
entendi.
Sabem que você existe.
Entendi.
Então, eu vou fazer um marketing voltado para lotar a sua agenda, trazer pacientes novos. Mas
perfeito.
Se você já tem uma agenda cheia, você precisa evoluir para uma outra situação de pensamento, que é ou você aumentar o seu valor, eu agora quero pessoas que paguem mais.
Sim.
E aí é um outro tipo de marketing, um outro tipo, uma outra forma de trabalhar você para que as pessoas percebam no seu diferencial e no seu resultado,
sim.
que aquele trabalho que você faz, ele vale muito mais do que o mercado normalmente cobra.
Sim.
Esse é um marketing feito de outra forma. E existe ainda um outro tipo de marketing, que é quando você não quer mais agenda, você quer ganhar dinheiro e trabalhar menos.
Sim.
Que é quando você, por exemplo, segue na linha de mentorias, de que você vai formar outras pessoas, de que você vai se tornar talvez um consultor,
sim,
seja consultivo. Então você não tem mais a intenção de atender a agenda, de ser da produção, e você queira agora aumentar o seu ticket e trabalhar menos.
Até porque o corpo pede, né? A gente não é novinho para sempre, não.
Não, não. Até porque, pela quantidade de tempo que você se dedicou ao que você faz, você vai ganhando muito mais inteligência.
Sim.
Conhecimento, que não é só do livro, mas que a prática te trouxe, e você se torna uma pessoa ainda mais sábia.
Com certeza.
E quanto mais sábio você for, mais resolutivo você é, mais caro você cobra pelo seu serviço.
Gostei da associação.
Eu tô dando para você uma provocação, né? E aí, porque até então, muita gente que está assistindo a gente agora vai dizer assim, esse cara foi para aí só falar de fisioterapia e até agora não falaram de marketing ainda. Mas como a nossa intenção é terapeutizar, eu precisava entender como é que você pensa o marketing e como é que ele funciona para você.
Sim.
E tentar te dizer que existem outros horizontes para que você consiga chegar a algum lugar que você queira. E eu entendo que você está ficando velho.
Ô, Jeane, calma.
E que já já você não vai aguentar mais ficar 12 horas atendendo numa maca.
Não é numa maca, eu estou fora dela.
É.
Quem está na maca,
é o paciente.
Eu fico às vezes com inveja. Falo, poxa,
eu tá
queria
deitado.
Tanto eu aqui. Pra... Mas você
e que vale a pena você pensar numa situação como essa, né? De usar, sim, o marketing não de forma silenciosa, porque eu acredito no que você está fazendo para o público que você está fazendo. E não estou dizendo que é ruim. Mas se ele está confortável e você tem essa devolutiva, ainda que silenciosa, ela não é mais silenciosa porque você já enxerga ela.
Eu botei para fora,
né? Ela funciona de alguma forma. A pergunta é, né? É só isso e por quanto tempo?
Entendi.
Né? Que a gente tem que se fazer para mudar isso aí. É realmente aumentar um ticket? É realmente trabalhar menos horas?
Sim.
Qual é o próximo passo? Como eu lhe conheço, sei que você tem passos largos para dar, que você não fica paradinho.
Pois bem, né? Eu queria fazer um parêntese sobre a minha dificuldade de marketing,
sim,
incluindo a parte de estar ali de frente para uma câmera, como agora.
Uhum.
Não sei se depois o editor quiser fazer um mix das minhas gaguejadas,
sim,
mas você sabe que eu digo que sou gago porque, como eu dei aula numa pós de fono, eu fui informado que gagueira não tem cura, tem controle. Então,
sim,
eu estou totalmente controlado,
certo,
aqui.
Uhum.
Tá certo?
Como eu já gravei você algumas vezes, eu sei bem que você é gago. E eu lembro bem quantas vezes eu tive que repetir.
Então vamos lá. Eu era um fisioterapeuta. Gago.
Você vai derrubar o negócio
com os pacientes. Eita. Tira antes de cantar.
Tira, senão vai derrubar no YouTube a música.
Era pra dizer a dificuldade, inclusive, sobre isso. Você mesmo, você já tentou fazer
gravações. Já tentei, já.
E foi um negócio assim, mais risos do que algum conteúdo.
Foi.
Então,
mas hoje eu estou um pouco mais preparada para resolver
também,
esse problema.
Acho
que a gente podia tentar alguma coisa para tirar essa coisa que ficou meio dura do passado,
dura,
né? Rafa, e é por isso que você está aqui, porque eu não ia te chamar aqui à toa, né? Para não te dar benefício.
Sim.
Né, de tudo que eu consegui construir até agora.
Sim.
E eu vou te desafiar.
Vá lá. Deixa eu me preparar aqui.
Eu ainda vou deixar você escolher.
Diga.
Eu quero que você se comprometa conosco.
Sim.
A fazer alguma ação de marketing diferente do que você faz hoje.
Sim.
E que você volte aqui com no mínimo 30 dias para dizer pra gente se você teve resultado, se você não teve e como foi esse processo.
Perfeito, topo.
Nos diga o que você vai fazer.
30 dias, né?
Posso olhar? No mínimo. Não, não tem data, não. No mínimo.
Bom, com a boa orientação do que eu devo ou não fazer, eu topo, né? Porque, como você sabe, já bati muito em ponta de faca. Se eu for fazer com o conhecimento e sem a orientação hoje, eu vou, assim, muito provavelmente fazer as mesmas coisas. Então, mas eu topo, sim. Topo e tô até confiante.
Vamos lá. Quer trabalhar vídeo ou quer trabalhar postagens?
O que seria trabalhar vídeo? É isso aqui?
É mais ou menos isso aí.
Bom, como a profissional é você...
Ou mudar a rotina das postagens.
Tá. Coisa que não existe uma rotina. Então,
então pronto, vamos implementar uma rotina de postagem.
Eu topo.
Fechado.
Fechado? Foi fechado. Bom pra você?
Foi bom pra mim. Foi bom pra você?
Se foi, jovem.
Olha só. Eu queria te dar uma lembrancinha desse nosso encontro.
Eu vou fazer igual. Quando eu vou na casa de alguém que me oferecem comida. Pra mim. Pode abrir aqui?
Pode, ó. Sim.
Vamos lá.
É, acho que você vai gostar. E tem uma frase aí que há pouco tempo mudou muito a minha forma de pensar. E aí eu resolvi colocar isso num canequinho.
Poxa.
Para dividir com as pessoas, né? Que
olá,
é, eu escolho seguir. Então, essa frase me ajudou em momentos em que eu queria desistir.
Sim.
Mas eu tô aí sempre escolhendo seguir.
Gostei muito, já.
Cafezinho.
Estou feliz que essa frase tenha chegado até mim.
Viu?
Com esse carinho todo, viu?
E aí tem uns cafezinhos aí para você degustar. E tem uns docinhos também.
É. Hoje, obrigado, meu amor.
Você é um querido e vai estar sempre na minha vida, você sabe disso.
Idem. Você sabe que é recíproco.
E é muito, muito massa ter você aqui. Obrigada.
Ótimo,
se quiser fazer algumas considerações finais.
Eu quero primeiro agradecer, é a primeira vez que eu venho ao podcast, né? Assisto muitos e sempre me vi ali, talvez. E assim, sobre um assunto. Tinha uma pesca aqui.
Não usou nada.
Pelo visto, por uma falta de programação, ela não foi.
Não funcionou. Eu sou dessas.
Mas é isso. Quero só agradecer. Quero voltar aqui, né? Seja qual for o assunto. Né? Não necessariamente sobre físio, mas como eu acho que o tema é algo que agrega bastante.
Você vai voltar.
A mim como profissional e como pessoa.
Até porque você tem que nos dar uma satisfação.
É verdade. É bom a gente ensinar o papel.
Eu acho.
Eu já estava esquecendo.
Pois é.
E é isso. Saiba que eu estou sempre à disposição. E aí vai meus contatos, brincadeira.
Foi bom para você?
Foi ótimo.
Então, sua primeira vez?
Foi. Vale mentir? Brincadeira. Mas foi, não pode. Foi uma experiência massa, velho.
Massa, massa. Gente,
obrigado.
Esse é o Rafael Mota. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Todas as informações do Rafa vão estar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Ele tem uma agenda cheia, vai ser difícil você marcar, mas eu acho que consegue marcar aí. E digo com experiência de que vale muito a pena viver um momento com esse rapaz, porque ele realmente é muito cuidadoso e ele nos dá uma segurança muito grande ao ser atendido aí com a fisioterapia. Rafa, obrigada.
Fico honrado, meu amor.
Valeu, a gente se vê no próximo episódio. Até mais.